Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Como sabemos, temos um tempo relativamente condicionado, dado o encaixe deste momento depois com o início dos trabalhos do plenário, à altura em que temos que terminar. Pretendo começar por vos colocar uma questão prévia. Esta reunião, ou melhor, na última reunião de mesa e coordenadores, tinha-se estabelecido como uma orientação genérica, meramente genérica por enquanto, de que até acertarmos as coisas as reuniões seriam reservadas até se definir o regulamento. Já se suscitaram aí várias dúvidas sobre essa matéria. Sabemos que há até um ponto sobre isto num dos artigos do regulamento que temos para apreciar. Entretanto, como vamos apreciar hoje matéria de natureza genérica, eu, pela minha parte, não vejo nenhum impedimento a que a reunião decorra de porta aberta desde já. Mas, como tinha esta orientação pretérita, preciso saber se há alguma objeção. Não se levanta nenhuma objeção, portanto, eu peço o favor de comunicar aos jornalistas que podem entrar na sala. Posto isto, temos depois alguns pontos no diverso para tratar, mas o nosso primeiro ponto da agenda é a apreciação do regulamento da nossa comissão, que vos foi distribuído numa primeira versão e depois ainda numa segunda versão. Eu presumo que, não sendo muito tempo, mas sabemos que estamos condicionados pela dinâmica de início dos nossos trabalhos, tal como ela existe, mas também não podemos perder muito mais tempo. O que eu vos propunha era que começássemos justamente uma primeira apreciação da proposta de regulamento, eu diria, na generalidade. E, portanto, na generalidade, pediria aos senhores deputados que, querendo, se pronunciassem sobre ela. Depois veríamos se, depois dessa pronúncia, teríamos condições para fazer já hoje uma aprovação da generalidade, para, numa fase subsequente, apreciarmos depois os pontos na especialidade. Aliás, como decorre normalmente da apreciação de qualquer articulado legal ou regulamentar. E assim sendo, nesta primeira apreciação da generalidade, os senhores deputados diriam o que vos aprovesse em relação ao objeto que está em cima da mesa. Portanto, eu pediria, se não há objeções quanto a esta metodologia, que se inscrevessem para tomar as vossas posições na generalidade sobre o documento que vos foi distribuído. Damos desde já, dou desde já a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, boa tarde a todos. Na generalidade, como disse bem, tecer aqui algumas considerações prévias e depois outras que poderão informar aquilo que depois poderemos discutir e poderemos aprovar num outro momento. E a primeira nota é precisamente essa, é que me parece, nos parece, na análise que fizemos curta, em face de, enfim, do tempo que foi efetivamente curto para analisar a proposta de regulamento, nos parece o seguinte, está subentendida na proposta de regulamento que nos foi apresentada um elenco de competências atribuído a esta comissão, que nos parece não estarem ainda definidas e não competirá à própria Comissão defini-las, designadamente competências legislativas, não é? Está subentendendo em várias passagens, o número 5 do artigo 3º espelha isso mesmo, deixem-me lá chegar, não é? Apreciar as questões relativas à natureza e âmbito dos deputados, tal como referido no Estatuto, ou seja, o que pode aqui estar incluído, alteração ao Estatuto dos Deputados e ao próprio regimento, ou seja, entendemos nós, não é? O mesmo com o artigo 17º, 18º e 27º, e esses até são mais claros, não é? A apreciação de projetos e propostas de lei, os pareceres e depois o 27º que, relativo aos grupos de trabalho e à Constituição e funcionamento, ou seja, o essencial aqui é, parece-nos não ser ainda claro, ou não é manifestamente ainda claro, a atribuição de competências legislativas a esta Comissão. E parece-nos também, na interpretação que fazemos e na análise ao regulamento, que ele já subentende a existência dessas competências. Nesse sentido, talvez fosse mais avisado que, esta apreciação, pelo menos nos termos em que nos é apresentado o regulamento ou a proposta de regulamento, seja feita uma vez estando definidas as competências da Comissão, ao nível da Conferência de Presidentes de Comissões, que queremos não estarem ainda totalmente definidas. E, portanto, talvez fosse mais próprio, mais adequado, esperar por essa definição de competências e, uma vez essa definição de competências estar estabilizada e definida, então sim, vermos se o regulamento incorpora ou não este tipo de âmbito e de lastro de competência desta Comissão. Haveria ainda algumas questões adicionais, mas que se calhar deixava para o debate, não direi na especialidade, mas pelo menos para um segundo momento, porque me parece que esta questão que aqui coloquei é prévia e até incidental. Há uma outra só que queria aproveitar para referir, que tem que ver com a proposta que o PAN apresenta quanto à publicidade das reuniões, e se eu chegar lá ao artigo 110 do regimento, se aqui me ajudar, eu chego lá mais rápido, mas a proposta que o PAN faz, no fundo, é de retirar o número 2 e 3 do artigo 22º que nos foi proposto no regulamento que nos foi dado para a apreciação. E, portanto, no fundo, o número 1 diz que as reuniões são de natureza pública, naturalmente, o número 2 e 3 fala sumariamente sobre a possibilidade de decidir do caráter reservado das reuniões. Ora, aquilo que nos parece é que, independentemente de outras considerações que aqui possam ser tecidas, de outras considerações que eu estava a tentar chegar ao regimento e não estou a conseguir lá chegar, mas aqui a Sara vai-me ajudar. Sim, eu sei o artigo, eu sei, eu queria chegar lá para o ler. Bom, independentemente de outras considerações, contraria claramente, vamos à consideração apenas jurídica, não é? O que diz o regimento no 110, número 2, era esse que eu queria ler. Não é? Eu queria ler, porque assim lendo era mais claro. Muito obrigado. Pronto, isto mesmo. Ou seja, o próprio regimento considera isto que se pretende retirar nesta proposta. E, portanto, a referência aqui tem que ver com nos parecer uma questão até jurídica, antes de qualquer outro tipo de discussão em torno da proposta, mas que, no fundo, ao contrariar o regimento, ela padece desde logo deste vício que, em nossa opinião, deve ser apreciado previamente à própria apreciação da proposta. Muito obrigado.
Obrigado, eu irei dando a palavra aqui a pedir, mas acho que por razões, enfim, de boa dinâmica do debate, onde deu-me parecer que posso contribuir com algum esclarecimento imediato, tentarei fazê-lo e, portanto, faria uma primeira observação sobre o que disse relativamente à temática da competência legislativa. Nós já fizemos uma pequena observação sobre isto, que era a de nos interrogarmos, é uma forma dialética de pôr a questão, retórica de pôr a questão, de nos interrogarmos sobre que sentido teria, havendo eventuais matérias legislativas que recaiam sobre o objeto essencial desta Comissão, que é transparência e estatuto dos deputados, que se atribuísse a outra Comissão que não tem este objeto, digamos, a competência para lidar com o tema. E tanto assim é que, numa questão indireta, a própria mesa da Assembleia, ao distribuir à primeira Comissão diplomas que já entraram sobre o lobby, até já distribuiu para, com conexão à nossa Comissão. O que quer dizer que, se já faz sentido distribuir à nossa Comissão essas iniciativas legislativas por conexão, ou seja, a primeira Comissão é a Comissão essencial para tratar disso, mas a nossa, de alguma maneira, porque no lobby também há referência ao exercício da condição de deputado e, portanto, também participa, por essa razão de ser, no processo legislativo atinente a estes temas. Neste caso, se já o próprio mesa tem este entendimento, por maioria de razão, entendo eu, que nós devemos ter o entendimento que, se houver alguma matéria legislativa que, por exemplo, volta a contender com o Estatuto dos Deputados ou com matéria regulamentar conexa com ele, a Comissão competente, também do ponto de vista legislativo, o que faz sentido é que seja esta e não outra. Portanto, digamos, este é o entendimento que eu perfilhei no projeto que vos apresentei. Sobre a outra questão da publicidade, está em aberto à vossa consideração. darei a palavra a quem mais a pedir. Não tenho mais nenhum pedido de palavra, faz
muito,
favor.
É muito rápido, fazendo uso da mesma dialética,
sim, se permite.
Sim, mas só quanto à primeira parte, não é? Eu só vou falar só quanto à primeira parte, quanto à segunda não tenho nada a acrescentar. Dizer que, não discordando, aliás já falámos sobre isto, não discordando desse entendimento que tem, aquilo que nos parece é que é preferível que ele seja, não um entendimento, mas uma situação objetiva. Quando estiverem objetivadas essas competências, como sendo atribuídas a esta Comissão, pois então muito bem. Ou seja, não há aqui uma discordância, o que achamos é que não devemos assentar o regulamento no entendimento apenas, só isso.
Isto é um bocadinho a discussão, se é primeiro o ovo ou se é a primeira galinha. Eu diria que nós devemos ter o cuidado de aquilo que, entretanto, viermos a aprovar, o fazer sempre sob reserva de necessidade de adequação às definições definitivas sobre a competência das comissões. Agora, eu chamo a atenção que todas as comissões estão a tratar do seu regulamento e, portanto, não podemos ir, até porque há muitas matérias no regulamento, não são só esta, que não podem esperar, portanto, o regulamento não pode esperar por mais tempo. Podemos é ter a cautela de aprovar algumas coisas sob reserva de alguma necessidade de adaptação superveniente. Pediu, entretanto, a palavra o Sr. Deputado Pedro Alves, Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este preciso ponto, eu acho que nem a ovo nem a galinha, a resposta certa a essa pergunta é Darwin. E a resposta sendo Darwin, o que podemos ver é a evolução que ocorreu. Na legislatura anterior não é um bom barómetro, porque a subcomissão de ética, de facto, era a subcomissão dentro da primeira. Mas quando existiu autonomamente comissão de ética, e, portanto, não tinha nenhuma outra competência. Mesmo aí, era entendimento que a Comissão de Ética apreciava as iniciativas legislativas relativas ao Estatuto dos Deputados. E, portanto, não tinha, não deixava de ter competência, pronunciava-se de forma de conexão com as outras, nomeadamente a primeira, que fazia esse acompanhamento, porque é preciso recuar até à décima ou à décima primeira legislatura, até um bocadinho mais atrás, quando ela deixou de estar, quando ela não estava associada à cultura e comunicação, para se encontrar a última vez que subsistiu uma comissão, que era até 2009, uma comissão só de ética ou de regimento e mandatos, que era o antecedente, que, entre outras coisas, fazia o processo legislativo quando ocorria relativamente às matérias de Estatuto dos Deputados, que é só essa. Outras, é por conexão. Não estamos sequer a falar de distribuição primordial, porque essa fala o Presidente e fará essa distribuição. Agora, que nos serão remetidos e já foram para conexão e que, portanto, caso optemos por emitir parecer ou relatório, ele tem que ter umas regras de distribuição, portanto, acho que não é, é daqueles casos em que claramente não impressiona ter essa referência expressa aqui no regulamento. Quanto ao restante, enfim, a questão já foi referida até o regimento tem uma disposição expressa e, para além do regimento, há casos em que há mesmo obrigação legal em certas matérias, quando há vinculação a regime, nomeadamente de segredo de justiça, no quadro das imunidades, aí não há mesmo alternativa, é mesmo uma vinculação que abrange quer os deputados, quer os assessores parlamentares e os grupos parlamentares, em que a matéria é confidencial e tem que permanecer confidencial e, portanto, aí mesmo há mesmo obrigação legal. E, em alguns outros casos até, mesmo a partir de legislação mais recente, como a RGPD, em alguns casos em que possam existir questões do âmbito pessoal, que não é impossível que ocorram, nomeadamente, por exemplo, há bocado conversava com a Sra. Deputada Isabel Neto sobre pedidos de suspensão de mandato por força de razões de saúde, que é um elemento que se encontra referido expressamente no Estatuto dos Deputados como uma causa, naturalmente a condição de saúde em si não tem que ser pública, é algo que é merecedor de reserva, é um motivo que depende do próprio, portanto, obviamente, também é um outro exemplo em que há casos em que é a própria lei que nos impõe essa solução, portanto, o que temos é o mundo que está aqui invertido é o que está correto.
Muito bem. Sr. Deputado André Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os presentes. Fazendo uma apreciação na generalidade, não nos merece comentário para já os restantes artigos, para além daquele que se refere à publicidade das reuniões, o artigo 22º, sobre o qual apresentámos uma proposta de alteração, na medida em que para o PAN as reuniões, por regra, devem ser públicas, até, no fundo, para dignificar aquilo que foi a decisão deste Parlamento na legislatura passada em criar uma comissão específica para esta matéria. E naquilo que diz respeito à dignificação de matérias de transparência, dignificação do trabalho político, esta deve ser a comissão onde todos os assuntos, e já lá iremos às devidas exceções, devem ser públicos e devem ser absolutamente escrutinados. E dizer que aquilo que o regimento prevê não é aquilo que referiu o senhor deputado do PSD e que estas normas, o número 2 e o número 3 do artigo 22, vão mais além. E, portanto, o artigo diz claramente que as comissões parlamentares podem, excepcionalmente, reunir à porta fechada quando o caráter reservado das matérias a tratar justifique. Esta proposta vai mais além, porque no número 2 diz a comissão pode decidir acerca do caráter reservado da discussão de qualquer assunto antes ou durante a apreciação do mesmo. E eu acho, parece-me, que este número 2 contraria claramente aquilo que está no regimento, vai mais além e não o podemos fazer. E se me disserem que, bom, há aqui matérias que deveriam ser excepcionadas, por exemplo, a questão no número 3, nós até poderíamos admitir que este artigo 22 pudesse ter como proposta inicial de debate o ponto número 1 e o ponto número 3. Não precisávamos do número 2. Ou se mantemos o número 2, não precisamos do número 3, porque claramente, estando o número 2, ele prejudica o número 3, porque para qualquer assunto e a qualquer momento as reuniões podem não ser publicitadas. E, portanto, aquilo que entendemos é que as reuniões devem ser sempre públicas, devem ter sempre natureza pública e nos casos em que a lei claramente obriga a que essa publicidade não possa ser feita ao abrigo, eventualmente, do RGPD ou de matéria de segredo de justiça, deveria haver uma norma claramente a excepcionar esta questão, em que a decisão seria por consenso ou, no limite, por maioria. Esgotadas que são as reuniões que poderiam ter no âmbito, por exemplo, de mesa e coordenadores que são normalmente à porta fechada, são reservadas. Ou seja, se há outro tipo de reuniões para que eventualmente podem ser debatidos um determinado aspecto mais concreto e mais melindroso, que não pode ser público nem publicitado, entendemos isso, ela pode ter lugar nessas reuniões. Se ainda assim até podemos perceber que há determinadas matérias, discussões numa comissão que depois tornam eventualmente inócuas sem referir aquilo que não pode ser público e escrutinado, então nós deveríamos ter uma norma, que não a 2 e não a 3, que especificasse claramente quais são esses casos tipificados, mas que ainda assim também por maioria ou por consenso, se não quiserem, por consenso dos intervenientes. Tal como está redigida esta norma, é dar aso, uma vez mais, a manter a imagem de falta de credibilidade que a Subcomissão de Ética e Transparência teve no passado e que nós devemos dar um passo no sentido contrário em dignificar este trabalho e tornar ao máximo todas as discussões públicas e escrutináveis. Agora, da forma como ela está redigida, parece-nos que isto é um passo atrás, que é um recuo.
Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, boa tarde. Queria fazer três observações. A primeira diz respeito ao artigo 22º e à proposta que foi apresentada pelo PAN, para dar conta de que já em reunião anterior, creio que foi justamente a reunião anterior de mesa e coordenadores, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda fez, enfim, tornou pública a sua opinião de que deveria o regulamento desta comissão ser inequívoco numa regra de publicidade das reuniões. Não somos, evidentemente, indiferentes à necessidade de, em algumas matérias, guardar a devida reserva. O que achamos é que a redação que nos é aqui proposta e que estamos aqui a apreciar precisa de ser, digamos, claramente afinada no sentido de restringir o nível de exceções e, portanto, tornar inequívoco, volto a dizer, o princípio fundamental de que as reuniões desta comissão são públicas. por um princípio de bom senso, compreendo os obstáculos regimentais e legais, com toda a certeza, é óbvio, mas há um princípio de bom senso que deve presidir, do nosso ponto de vista, à redação de qualquer regra a este respeito. Esse princípio de bom senso é que uma comissão de transparência que reúna à porta fechada enfim, só pode ser entendido a título de exceção, é um contrassenso e, portanto, não creio que o devamos fazer. E, portanto, o que sugiro é que a redação do artigo 22º seja refeita no sentido de restringir de uma maneira clara as possíveis exceções à regra da publicidade. A segunda observação, rápida, diz respeito ao artigo 26º. Esse artigo 26º é aquele que diz respeito às atas desta comissão. Certamente por distração, apenas por isso, não ficou explícito que essas atas são tornadas públicas. E, portanto, já que estamos a falar de um princípio de publicidade, creio que o mínimo que se pode exigir é que as atas desta comissão sejam públicas. E, portanto, a nossa proposta é que assim passe a ser. E se o Sr. Presidente me permitir, eu, para não ter que voltar a falar mais à frente, sairia do âmbito estrito da proposta de regulamento e referir-me-ia ao documento, à proposta de regras e procedimentos, só para dizer... Muito bem. Então, por maioria de razão, intervirei apenas para dizer a seguinte. No seu ponto 8º, que é o que fala da tramitação de pareceres sobre incompatibilidades e levantamento de imunidade, eu olhei com atenção a redação do número 1, que diz respeito à indicação de relator, e quero reiterar a sugestão que informalmente o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tinha feito antes, mas agora torná-la mais, formalizá-la. Ou seja, a nossa proposta é que, por regra, a indicação de relator para este tipo de pareceres tome como prioridade, por regra como prioridade, portanto, a indicação de um deputado ou de uma deputada de grupo parlamentar diferente daquele a que pertence o deputado cuja situação está em apreço. E, portanto, creio que era importante, prevendo eventualmente algum mecanismo de flexibilidade para situações excepcionais, mas que a regra seja claramente a de que o deputado ou deputada que elabora o parecer pertença a grupo parlamentar diferente daquele a que pertence o deputado ou a deputada cuja situação está em apreço. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu ia conversar-me essencialmente sobre a questão que está, sobre as duas questões que foram colocadas anteriormente e sobre as quais não houve ainda desenvolvimentos, em particular esta questão da competência em processo legislativo. Nós tendemos a concordar com aquilo que já foi dito, parece-nos que era importante haver uma clarificação das competências de cada uma das comissões em geral, antes de introduzirmos no nosso regulamento estes aspectos. Aliás, a primeira comissão, de resto, também ainda não aprovou o seu próprio regulamento, e portanto acho que nessa articulação é na articulação com a primeira comissão que as questões essencialmente se devem resolver. E repito, considerando aquilo que foi a discussão preambular à constituição das 14 comissões, parece-nos que seria mais adequado que essa questão fosse em definitivo resolvida em função da clarificação das competências das várias comissões, e sobretudo porque, de facto, a perspectiva era de que, em matérias, ainda que podendo a comissão dar parecer sobre algum processo legislativo, que não assumisse esta comissão competências do ponto de vista do desenvolvimento do processo legislativo. E julgo eu que na última reunião até já tínhamos abordado essa questão, até com a possibilidade de haver reuniões em conexão, reuniões conjuntas em matérias em que haja essa conexão, nomeadamente com a primeira comissão. Essa solução eventualmente podia ultrapassar o essencial dos problemas que se colocam desse ponto de vista, mas parece-nos que seria mais adequado aguardar até que essa definição fosse feita de forma articulada, até porque há esta questão a propósito da 14ª comissão e da primeira, mas como de resto ainda hoje na Conferência de Líderes aconteceu, já estão identificadas outras matérias em que haverá eventuais questões questões de sobreposição de competências de outras comissões vão ter que ser resolvidas e, portanto, não nos parece que isto devesse ser resolvido numa espécie de duelo oitocentista entre cada uma das duas comissões envolvidas nesses conflitos de competência, sejam positivos ou negativos. Parece-nos que isto devia ser tudo resolvido de forma articulada e uniforme de uma penada e, portanto, parece-nos que não devia ser aqui no âmbito do regulamento da comissão que nós devêssemos, para já, deixar essa questão resolvida. A propósito das questões da publicidade das... A propósito da questão da publicidade das reuniões, eu fiquei sem perceber exatamente o que é que decorre da justificação que foi dada pelo Sr. Deputado André Silva relativamente à proposta do PAN. Portanto, o PAN admite que haja reuniões à porta fechada, mas não quer que sejam estas normas do regulamento da Comissão a resolver isso. A minha dúvida é como é que se entende que as normas do 110 do regimento resolvem melhor esta questão, não é? Porque se o artigo 22 do regulamento ficar como propõe o PAN, fica apenas definido o critério geral, mas o regimento continua a aplicar-se e, portanto, aquela possibilidade de haver deliberações sobre a realização de reuniões à porta fechada continua a existir, como de resto existe em todas as reuniões, qualquer comissão pode propor uma coisa dessas. Eu entendia, e por isso é que eu não fiquei sem perceber exatamente o sentido da proposta do PAN, sobretudo depois da explicação que foi dada, eu até estava a entender estes elementos 2 e 3 como elementos de concretização, especificamente relativamente a esta comissão, daquela possibilidade que existe no artigo 110, número 2, do regimento. Depois da explicação que foi dada pelo PAN, fiquei sem perceber exatamente como é que o PAN propõe que as reuniões que o PAN admite que possam ser feitas à porta fechada tenham um tratamento diverso daquele que está proposto na proposta do regulamento. E já agora queria deixar aqui também uma questão, porque me parece que o sentido daquele número 3 que consta do artigo 22 da proposta de regulamento da Comissão, o dever de reserva é mais do que a publicidade das reuniões. Ou seja, a sujeição ao dever de reserva é mais do que fazer reuniões à porta fechada. E eu não sei se nós precisamos de recompor a história desde o princípio dos tempos, mas talvez possamos não ter que o fazer. Julgo com alguns exemplos concretos de matérias que teremos que decidir, talvez isso possa clarificar. Quando estamos a tratar de um parecer de votamento de imunidade, em que os membros da comissão precisam ter acesso a todos os elementos para poderem decidir daquele levantamento de imunidade, mesmo que isso implique o acesso a elementos que estão em segredo de justiça, quando constituem factos apurados no âmbito de um inquérito de crime, como é que essas questões são tratadas? Eu julgo que a sugestão que foi dada aqui pelo Sr. Deputado André Silva é uma solução impossível, que é que esses parceiros e que essas matérias de natureza reservada sejam tratadas nas reuniões de mesa e coordenadores. A reunião de mesa e coordenadores não vai tomar decisões que são decisões da competência da Comissão. Eu espero que isso seja clarificado. Não vai ser a mesa e os coordenadores dos grupos parlamentares que vão aprovar os relatórios que são da competência da Comissão. Não é? Portanto, eu acho que isso devia ficar clarificado. A menos que seja outro entendimento. Se o entendimento for o de que a mesa e os coordenadores se substituem à Comissão, nós estamos em desacordo. Porque achamos que as decisões que são da Comissão têm que ser decisões da Comissão. E isso pode implicar que todos os deputados membros desta Comissão tenham que ter acesso, por exemplo, a matérias que estão sob segredo de justiça. O dever de reserva não tem só que ver com a questão da publicidade das reuniões. Ele implica que todos os deputados que tenham acesso a esses elementos que é necessário consultar para tomar uma determinada decisão em relação ao levantamento de uma imunidade, se cumpram o dever de reserva que têm de preservar o segredo de justiça, não é? E, portanto, eu li aquele número 3 como um elemento acrescido de responsabilidade que têm os membros desta Comissão em função das decisões que têm que vir a tomar. Fico na dúvida sobre esta proposta do PAN, o que é que ela significa. Se ela significa que deixamos estar sujeitos ao dever de reserva, não me parece que a proposta de eliminação possa determinar uma interpretação dessas, considerando que o dever de reserva de resto resulta da lei, mesmo que ele não esteja previsto no regulamento da Comissão, mas gostava ainda assim que o PAN eventualmente pudesse clarificar qual é o sentido em que faz estas propostas. Nós não temos problema nenhum com a publicidade das reuniões, temos é muita dificuldade em considerar como é que nós vamos discutir matérias sobre as quais impende sobre nós um dever de reserva, ou seja, não as podemos publicitar, fazendo uma discussão séria, não é? Quando estamos a tratar de um levantamento de uma imunidade, podemos numa reunião pública dizer, então o senhor deputado não conhece aquele facto que está relatado na página 17 do despacho da acusação? Ou que está relatado a folha 63 do processo de crime? Tem dúvidas que a gente possa fazer uma discussão de um processo de levantamento de imunidade nestes termos. Para preservar o dever de reserva, tornamos a nossa discussão hieroglífica. Portanto, sinceramente, gostava de perceber qual é que é verdadeiramente o objetivo destas alterações do PAN, porque parece-me que as dificuldades que resultam desta proposta não são muito compatíveis com os objetivos que foram aqui anunciados, e gostava que isso fosse de facto clarificado para podermos tomar uma decisão que seja uma decisão consciente relativamente ao regulamento que vamos aprovar.
Obrigado. Está feito também esse seu ponto, Sr. Deputado. João Pinho de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, são duas as questões principais que têm estado em discussão. A primeira das competências, nós secundamos um pouco aquilo que tem sido a opinião maioritária aqui. Não faz grande sentido, ou não faz sentido mesmo, que haja da parte de cada comissão uma autodefinição de competências que depois corre risco sério de causar conflitos positivos de competências entre diferentes comissões. Esta comissão deve ter especial dever de reserva em relação a essa matéria por ser uma comissão nova. E, portanto, do nosso ponto de vista, se há comissão que deve esperar por aquilo que seja o debate em conferência de presidentes para definir aquilo que são as suas competências em termos regulamentares, é esta. Porque objetivamente vai ficar com competências que têm diferentes origens e é fundamental que haja um consenso sobre as competências que são assumidas por esta comissão e que, portanto, têm que deixar de ser exercidas por outras comissões sem prejuízo das matérias de conexão. E aqui a questão da competência legislativa é fundamental, porque o deputado Pedro Delgado Alves lembrou um precedente já antigo relativamente à Comissão de Ética, quando era uma comissão autónoma, mas a competência era restrita a estatuto de deputados. E antes era regimento também, quando havia uma comissão que tinha também competência sobre regimento. Não era todas as matérias que afetassem o exercício do mandato de deputado. Era o estatuto do deputado. E, portanto, há uma diferença substancial entre uma coisa e outra. E, portanto, do nosso ponto de vista, não devíamos ser nós a fazer essa definição antes de haver uma discussão alargada, e essa deve acontecer na Conferência de Presidentes. Relativamente ao artigo 22, eu acho que a proposta do PAN, pelo menos em relação ao artigo 2º, tem o efeito contrário daquilo que era pretendido, porque aquilo que faz o regulamento da Comissão é restringir a norma regulamentar, ou melhor, a norma regimental. A norma regimental é aberta. E permite que a cada momento qualquer comissão, desde que entenda maioritariamente que aquela matéria deve ter tratamento reservado, pode deliberar regimentalmente a qualquer momento sobre qualquer matéria, fazer essa discussão de forma reservada. Aquilo que o número 2 e o número 3 do artigo 22, tal como propostos, faz é limitar essa possibilidade, é dizer, há uma possibilidade regimental aberta, mas nesta comissão essa possibilidade regimental só se poderá aplicar nestes termos e naqueles. E, portanto, restringe o que aqui está. Por outro lado, relativamente ao número 3, poder-se-á estudar uma redação diferente, aí o objetivo de ser claro que só em matérias excepcionais, desde logo aquelas em que legalmente isso é imposto, devem ser tratadas à porta fechada, mas não me parece que eliminar, pura e simplesmente, os números tenha o efeito pretendido pelo PAN, pelo contrário, tem o efeito de total discricionariedade sobre as matérias que são tratadas à porta fechada e à porta aberta.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabela Neto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. No fundo é também para nos pronunciarmos sobre as duas questões que aqui estão em cima da mesa. Eu creio que não há relativamente à matéria.
Deve
essa. É do microfone.
É do microfone, não é? Bem, deixa-me puxar mais para aqui, só tem que ter a barrada ali. Relativamente à questão a questão legislativa, eu creio que, enfim, podemos esperar, mas é uma questão, como o Sr. Presidente disse, que não impede uma aprovação de forma genérica e depois adaptamos as questões, porque para já não temos, de momento, essa questão em cima da mesa e, portanto, é uma questão que pode ficar em aberto, independentemente da aprovação do regulamento, porque precisamos dele para começar a trabalhar e, portanto, podemos dizer que está aprovado de forma genérica, com exceção destas normas que ficam a aguardar clarificação em articulação com as outras comissões. E quanto à questão do princípio da publicidade, vamos ver, nós obviamente não nos opomos ao princípio da publicidade. A questão é, como o Sr. Deputado João Oliveira referiu, precisamos ter bem consciência das matérias que correm nesta comissão e para as quais, em regra, existe o dever de reserva. E essa é que é a questão principal. E não querendo fazer o trocadilho com o Sr. Deputado Pureza, eu queria só apenas clarificar, do meu entendimento, a Comissão de Transparência não é a transparência da Comissão, porque o Estatuto também não é só para estes deputados. É a transparência para a função do exercício da função pública de todos os deputados desta Assembleia. É isso que trata esta Comissão. Portanto, que transparente devem ser todas as comissões nesse sentido. Agora, aquilo que nós queremos é transparência no exercício da função de deputado, de qualquer deputado, e dignificar essa função através da transparência do exercício do mandato. Isso é que é a função desta comissão. Obviamente que quanto mais transparente esta comissão, como qualquer outra comissão parlamentar for, melhor até para a comunicação com o público. E aqui também nós devemos fazê-lo sempre que possível. Agora, não permitir que haja reserva relativamente a assuntos onde, não apenas por imposição legal, mas pela delicadeza de alguns assuntos, vamos ter sempre que nos pronunciar sobre a necessidade ou não do caráter reservado, e não deixando uma norma que permita fazer essa avaliação. Bem, se formos para o catálogo das competências, eu peço que façam um exercício de verificar, no âmbito das competências desta Comissão, quais são os assuntos que estão que podem ser discutidos à porta aberta e aqueles que devem ser feitos à porta fechada. É fácil, pegamos no catálogo das competências, vemos as atribuições, vemos as competências e dizemos esta sim, esta não, esta sim, esta não. Bem, e somos capazes de chegar a algumas conclusões sobre esta matéria. Muito obrigada.
O Sr. Deputado André Silva voltou a pedir a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Fazer aqui alguns comentários, começando pelo fim, pela posição da Sra. Deputada Isabel Oneto. Nós temos uma posição contrária, ou seja, nós queremos também a transparência do exercício dos mandatos, dos deputados em exercício de mandato, mas queremos também o exercício da Comissão. O exercício não, a transparência da Comissão. Aliás, nós só conseguimos que o exercício do mandato seja transparente se os trabalhos da Comissão forem transparentes. Deputado João Oliveira, do meu ponto de vista, está a confundir dois conceitos, o dever de reserva e... que não é isso que nos traz aqui, ou pelo menos que não foi isso que me traz aqui a fazer este debate. Isso está perfeitamente previsto no artigo 23º, para o qual não temos qualquer objeção. O que estamos aqui a falar é do caráter reservado da Comissão e que, do nosso ponto de vista, as reuniões devem ser sempre de natureza pública. E não, o número 2 e o número 3 não concretiza, Sr. Deputado João Oliveira e Sr. Deputado João Almeida, não concretiza o regimento, vai mais além e alarga para uma arbitrariedade, não restringe, não, é uma arbitrariedade total. Eu vou ler o número 2. A Comissão pode decidir acerca do caráter reservado da discussão de qualquer assunto, antes ou durante a apreciação do mesmo. Não, desculpe, o regimento que diz... Não, isto é estarmos a regulamentar a total arbitrariedade sobre qualquer assunto a qualquer momento. E o regimento diz o seguinte, eu vou ler o que é que diz o regimento. Podem, as comissões parlamentares podem, excepcionalmente, reunir à porta fechada quando o caráter reservado das matérias o tratar o justifique. E aquilo que eu acho que devia ser o caminho desta discussão era como é que nós, então, conseguimos, então, concretizar este número 2 do artigo 11º do Regimento. E, desculpem-me, não é com o número 2 e com o número 3 do artigo 22º. Porque... Pronto, não. O que nós propomos é o seguinte, é que entre aquilo que aqui está e eliminar o número 2 e o número 3, e se houver alguma matéria que seja claramente reservada por uma questão de segredo de justiça, que ela possa ser debatida, eventualmente, numa reunião de mesa e coordenadores. Os senhores opõem-se, então concretizem, então, mas tudo bem, mas então, reparem, mas então concretize-se o seguinte, do nosso ponto de vista, que é, mantém-se o número 1, as reuniões da Comissão são de natureza pública, e encontra-se um número 2, que é muito mais concreto e muito mais tipificado do que está este número 2, que é de uma arbitrariedade total e permite que a qualquer momento, qualquer assunto, possa ter matéria reservada. E nós, reparem-me que tivemos 24 horas para dar resposta a este regulamento, nós estamos disponíveis, como parece que os outros, que pelo menos há aqui partidos que estão, na disponibilidade de encontrar aqui uma redação alternativa que, no fundo, torna o caráter reservado de uma comissão sempre e quando e apenas a lei assim o exija e o obriga. Não tenho neste momento nenhuma proposta, poderemos pensar nela. Eu queria relembrar que o legislador tomou a opção de que estas autorizações relativamente ao levantamento de imunidade e impedimento parlamentar seja feito pela Assembleia da República. Se é feito pela Assembleia da República, deve ser eminente público, publicitado e escrutinado. Há outros partidos, como o PSD, por exemplo, que entende que isto deveria ser feito por um grupo de cidadãos independentes, etc., etc. E, portanto, há várias matérias. Há outros partidos também que entendem que se devia alargar o âmbito da entidade da transparência para que estas competências pudessem caber dentro delas. Mas, se a opção foi esta, vamos tornar transparente ao máximo esta comissão, que é uma comissão de transparência.
Senhores deputados, eu vou dar a palavra a quem está inscrito e depois, dado a hora, e já temos que terminar às 3, temos ainda outros temas que temos que apreciar e eu lembro que estamos na fase da generalidade, portanto, embora nos temos concentrado apenas em 2 aspectos, é na generalidade ainda que estamos relativamente à posição da matéria. Em todo o caso, tem a palavra o Sr. Deputado, agora peço desculpa aqui de acordo com a minha ordem de inscrições, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que este é daqueles casos em que não há que inventar a roda, isto é, a roda é conhecida há milénios e parece-me que a roda é particularmente clara e circular e nem é preciso fazer quadratura do círculo porque ela já vem redonda, isto é, o que está em cima da mesa neste momento e que está a causar dificuldades ao PAN é o número 2 do artigo 22. Eu pergunto ao Sr. Deputado André Silva se nas outras 13 comissões parlamentares de que o PAN faz parte enquanto membro integrante, se também suscitou as mesmas reservas sobre a mesmíssima norma que está em todas as normas de todas as comissões e que habilita todas as comissões parlamentares ao abrigo do regimento a também, em alguns casos, ter que fazer deliberações ou ter que fazer reuniões de caráter reservado. Designadamente a Comissão dos Negócios Estrangeiros, designadamente a Comissão de Defesa Nacional, designadamente a primeira comissão quando faz audições relativas aos serviços de informação, designadamente a Comissão de Assuntos Europeus e todas as outras em que a questão se coloque. Portanto, não há mais ou menos transparência. Há também o bom senso de compreender que certas matérias, mesmo num órgão de soberania transparente, precisam e carecem de que algumas matérias sejam tratadas com reserva, porque elas podem ou pôr em causa a segurança nacional, ou pôr em causa matérias classificadas, ou dizer respeito a matérias que estão sob segredo de justiça, e, consequentemente, não poderem, na sua totalidade, ser discutidas desta forma. Razão pela qual também, sendo o plenário competente para proceder ao levantamento das imunidades, por alguma razão existe uma comissão que previamente faz esta triagem, porque também se entende que não é necessário que os 230 deputados tenham acesso ao processo, mas se o quiserem podem fazê-lo, se vierem participar nos trabalhos, mas é o que normalmente não sucede, precisamente porque existe uma comissão com essa competência delegada pelo plenário para fazer a avaliação prévia, precisamente para documentos que têm natureza reservada e confidencial, circulem de forma a garantir essa mesma confidencialidade e esse mesmo segredo que é a própria lei que o impõe. E quando digo que não é preciso inventar a roda, isto é assim em todos os parlamentos em que a questão questão do segredo de justiça, porventura se entrecruza com esta e todas as matérias em que adicionalmente possa existir alguma razão de confidencialidade. Portanto, esta comissão, nesse aspecto, tem uma referência expressa aos casos em que podemos à cabeça saber que há casos que, por força da lei, há segredo obrigatório. Para além disso, não é menos comissão que as restantes. E, portanto, tem também a possibilidade de, eventualmente, ter que deliberar reservadamente a tratar de certos assuntos. E não se trata de colocar isto na mesa e coordenadores. Porque eu que sou deputado desta comissão, que não integra mesa e coordenadores, tenho um mandato para representar nesta comissão os deputados, os cidadãos que me elegeram. E, portanto, eu tenho o direito de participar nessas deliberações e tomar parte nela e não remetê-la apenas para a mesa e coordenadores, que apenas trata de intendência, de agenda, de organização do funcionamento da comissão. Portanto, também não é uma solução adequada para resolver e para superar o problema, porque não é o plenário da comissão. É aqui, aliás, que estas matérias têm que ser abordadas. Portanto, fundamentalmente, com algum rigor, olhemos para o tema e não procuremos, porque a comissão tem no título transparência, assumir que por esta razão, porque ela o que visa prosseguir é transparência nas instituições, como a senhora deputada Isabel Neto com toda a razão dizia, é garantir que os cidadãos podem escrutinar, têm mecanismos e podem aceder à forma como as instituições funcionam. Mas isto não significa que, de repente, todos os regimes que por alguma razão, seja aqui, seja na administração pública, seja nos tribunais, que prevêem certas circunstâncias em que é necessário haver reserva, que eles desapareçam e que a transparência em si só seja um valor que se sobrepõe a todos os outros. O avanço que se dá com a criação da Comissão é o de ter boas práticas neste sentido, mas obviamente não deitar fora o bebé com a água do banho.
Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também sobre esta questão e procurando ser rápido. Não usarei um exemplo tão eloquente como o da roda, que aliás felicito, mas direi que, apesar de nem toda a gente ter que conhecer a lei, o desconhecimento da mesma não aproveita a ninguém. E há aqui uma coisa que eu já percebi, e aqui perdoem-me, aqui o deputado inexperiente que sou eu, eleito agora neste mandato, percebi que realmente não se está aqui a querer discutir o regulamento, mas antes fazer política para o exterior com aquilo que se está aqui a pôr. E isso assim já me incomoda, porque é assim, aqui não me parece que haja ninguém interessado, designadamente o PSD, em defender a opacidade. Aqui estamos todos a favor da transparência. E não se vai fazer notícias para o exterior como estando aqui um arauto da transparência e os outros são todos aqui a tentar proteger-se uns aos outros. O que temos é que não transformar a Comissão da Transparência na Comissão da Irresponsabilidade, que é pôr-nos a atropelar direitos que são superiores àqueles que nós estamos aqui a salvaguardar. Não é? Nós queremos fazer transparência total com sentido de responsabilidade e cumprimento da legalidade. E a lei que existe é para ser cumprida, conhecida e obedecida também. Apesar de estarmos num órgão legislativo, temos que ter alguma humildade para com a lei que pré-existe. Dito isto, dizer o seguinte, que é mesa e coordenadores, o Sr. Deputado André Silva, não há dúvida, fica aqui para, já que isto o objetivo é falar para o exterior e não para trabalhar, que eu pensava que vínhamos trabalhar para fazer um regulamento, mas parece que não, já que isto é para falar para o exterior, dizer assim, temos aqui a maior proposta de opacidade na Comissão de Transparência, que é a do PAN, que quer fazer com que a Comissão não exista, naquilo que é suposto ela existir, portanto ela existe para analisar este tipo de situações. Portanto, a Comissão não existe e só a mesa e coordenadores. Portanto, olha, eu agradeço porque eu sou coordenador e, portanto, sou um plenipotenciário, eu e os demais, mas não, eu penso, quem conhece o Parlamento mais do que eu, com certeza, e faço a devida bem, Sr. Deputado, há de saber que a Comissão funciona como Comissão e, portanto, como Comissão é assim que ela tem que se pronunciar, ou seja, pegar naquilo que é o seu escopo, sua essência e passá-lo para a mesa e coordenadores é acabar com esta comissão. E isso sim é a maior proposta de opacidade que aqui veio. Muito obrigado.
Senhores deputados, vamos dar esta matéria agora por encerrada, ainda que não definitivamente, para podermos ainda apreciar até ao limite do prazo em que trabalhamos algumas outras questões. Em todo o caso, eu pretendo chamar-vos a atenção para o seguinte. Acho que devemos adotar o princípio sugerido da reserva final de posição quanto ao tema da competência legislativa e, portanto, também não tenho nenhuma objeção quanto a isso, mas não deixo de voltar a reiterar-vos o seguinte. Esta Comissão tem uma singularidade em relação a todas as outras e a singularidade é que os seus poderes, as suas competências, melhor dito, não estão só estabelecidas no regimento, estão estabelecidas na lei e, portanto, estando estabelecidas na lei, impõem-se mesmo ao próprio regimento. Impõe-se a qualquer outra deliberação, nomeadamente noutra qualquer instância parlamentar. E acontece que nas competências estabelecidas na lei, se estabelece à Comissão a competência geral de apreciar as questões relativas ao mandato dos deputados, sendo que a natureza desse mandato vem logo e o seu âmbito no artigo 1º do próprio Estatuto dos Deputados. E aí a matéria legislativa não está fora, está dentro. Portanto, verdadeiramente, do que se trata não é do risco desta Comissão reivindicar poderes para além do âmbito da sua competência estabelecida na lei. É apenas esta Comissão poder assumir que não abdica do âmbito das suas competências estabelecidas na lei, que é exatamente o contrário. E é sobre este aspecto que eu peço aos seus deputados para ponderarem. Se seria a própria Comissão admitir-se das competências que a lei lhe confere, é que seria um bocadinho paradoxal. Em todo caso, faremos a opção que a Comissão, em última instância, decidir. Bom, quanto à questão da publicidade, eu creio que, passado esta conversa, nós teremos, certamente, possibilidades de voltar a refletir e, refletindo, perceber várias coisas. A primeira é de uma total evidência, vários o disseram, as reuniões da mesa e coordenadores não têm competência deliberativa por si, nem podem evocar para si as competências que são do plenário da Comissão. Preparam os trabalhos e podem auxiliar no processo de despacho em concreto, mas não podem substituir-se às deliberações da Comissão. Não se pode, portanto, criar uma dualidade em que a Comissão era de porta aberta e, por causa da mesa e coordenadores reunir, digamos, sem porta aberta, no fundo reservava para si as questões delicadas. Não pode ser assim. Não pode ser assim, portanto, há dois princípios de reserva que naturalmente têm que ser regulados, seja qual for a forma definitiva da regulação. É a reserva da reunião em si e é a reserva do conhecimento pelos deputados relativamente a processos que implica essa reserva, nomeadamente, e para a evidência de nós todos, as matérias que vierem qualificadas como estando sujeitas ao segredo de justiça. Isto é de uma meridiana clareza. E, portanto, eu, de facto, partilho do ponto de vista de, se calhar até posso dizer com verdade, de todos, não há aqui nenhum propósito de fazer reuniões de ocultação, há aqui um propósito de criar uma regra que dignifique institucionalmente os trabalhos da Comissão, e estou certo, com um bocadinho mais de trabalho, na versão apresentada, ou com algum apuramento, haveremos de chegar a um bom porto sobre isto. Dito isto, eu pergunto-vos se neste momento vos parece prematuro dar-se já um voto de generalidade ao documento, reservando depois uma reunião para os trabalhos de especialidade, ou se querem ainda adiar esse voto na generalidade. Sem muito fundamento, o que é que sugerem? O adiamento. Pronto, assim se fará. Relativamente então ao ponto seguinte, deixamos o plano de atividades também para uma próxima reunião, e em matéria de diversos, tenho aqui dois pontos que precisávamos tratar. Precisamente, os dois diplomas que eu há pouco referi, que são de dois projetos de lei que têm a ver com o lobbying e que vieram por conexão também para esta Comissão, têm sido distribuídos à primeira Comissão. Aqui, como ainda não temos critério definido sobre a definição dos relatores, e é uma questão meramente procedimental, é que eu peço à Comissão autorização para que a mesa, com os coordenadores, possa atribuir isto a relatores, uma vez que não estamos a discutir nada, a deliberar nada de fundo, mas apenas uma atribuição processual sobre esta matéria. Não há objeção a isso, então, para não vos ocupar mais tempo, assim faremos. Depois, há aqui um parecer que tem que ir hoje ao plenário, relativamente à, e portanto estamos no ponto de diversos, relativamente à suspensão do mandato do Sr. Deputado Duarte Filipe Batista de Matos Marques, que cumpre os requisitos legais, sendo substituído por Sónia Patrocínio Silva Ferreira Quintino, a partir de 18 de novembro. A necessidade ou a razão de ser da substituição é, deixa ver se isto está aqui consignado, é da paternidade, e portanto é a licença da paternidade que está em causa. Nenhuma objeção a que se envie para plenário para deliberação hoje. Senhores deputados, eu convocarei a reunião logo que isso seja acertado numa reunião de mesa e coordenadores, mas agora é mesmo muito urgente termos uma próxima reunião de mesa e coordenadores. É tão urgente que eu vos peço aos membros da mesa e coordenadores que, levantados os trabalhos, fiquem aqui mais um minuto antes de sairmos, está bem? Muito obrigado, então. Esqueci-me de alguma coisa? É só assim, não é? Já estamos em condições de reunir a mesa e coordenadores. Fecha a porta, por favor. Bom, isto é mais para marcarmos o processo de trabalho, porque é o seguinte, há alguns despachos em concreto que é preciso fazer, que seria mais fácil fazê-los e fazer avançar se alguns aspectos do regulamento, nomeadamente as normas procedimentais, já estivessem aprovadas e, portanto, já fossem indicação segura, como ainda não é o caso. E essas matérias envolvem, de facto, identificação nominal sobre, relativamente a colegas nossos, e os pedidos estão pendentes aqui, eu precisaria de ver essa, não para decidirmos, mas para se dar uma primeira orientação sobre como decidir. Em alguns casos até se pode decidir na parte que for meramente expediente, digamos assim. Mas depois isso também pode condicionar os tais critérios. Portanto, o que é que eu pedi? Eu precisava pelo menos de uma hora de reunião de mesa e coordenadores. Como agora estamos em cima das 3 da tarde, eu perguntava-vos se poderia ser hoje depois do plenário, se poderia ser amanhã às 9 da manhã ou às 9:30 da manhã.
Sr. Presidente, só amanhã, no fim do plenário. Não posso mesmo antes.
Reparem que há aqui matérias que a gente não pode deixar deslizar no tempo, de facto, não pode. Amanhã depois do plenário pode ser, então? Não. De manhã não podia ser? E às 2 da tarde da manhã? Quem é que disse que hoje depois do plenário não podia ser? Eu estou muito preocupado. Estou muito preocupado. Porque, em desespero de causa, na sexta-feira às 9 da manhã pode ser? Às 9 da manhã. Sim? Então o que eu vos peço é que seja mesmo às 9 da manhã, porque depois começamos a esperar uns pelos outros.
Ah, Sr. Presidente.
Que é? Não, mas há uns quantos que amanhã não podem. Portanto, sexta-feira às 9 da manhã. Se alguém falhar, paciência. Portanto, mesa e coordenador, sexta-feira às 9 horas. Está bem? Pronto, então assim sim, nada mais a tratar por hoje. Ah, desculpem, há uma coisa. É apesar de tudo, indicar-me já a próxima reunião do plenário da Comissão. Portanto, para a próxima semana, dado que isto leva muito trabalho, eu não vejo facilidade que a gente não seja convocar a reunião para terça-feira o mais cedo possível no início da tarde. Sim. 2 horas da tarde?
Terça-feira
26 às 2 da tarde. O plenário da Comissão. Sexta-feira, dia 26, o plenário da Comissão, para continuarmos esta agenda. Sim, às 14 horas, então, está bem? É a continuação da agenda de hoje. Pronto, então agora aqui é tudo. Não é preciso.